Olá, eu sou Gabriela Cadamuro. O caso de hoje é sobre Lucas Terra. Primeiro, eu quero te alertar que esse caso possui temas relacionados a assassinato, estupro e tortura. Então, caso você tenha menos de 18 anos ou não se sinta bem com estes temas, eu peço que pare agora mesmo o vídeo ou o áudio. Lucas nasceu em Salvador, na Bahia, mas viveu por muitos anos no Rio de Janeiro. Em janeiro de 2001, o pai de Lucas, Carlos Terra, decidiu que iria se mudar com o filho para a Itália, já que a esposa dele, mãe de Lucas, Marion Terra, já estava lá. Porém, antes da mudança, Carlos queria passar um tempo em Salvador para poder se despedir de amigos e familiares. Foi nessa época em Salvador que Lucas começou a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus, porque ele não queria ficar longe da sua religião. O Lucas era muito cuidadoso e demonstrava um prazer muito grande em cuidar das pessoas. Sabendo que ia embora do país, ele começou a participar da Universal com 14 anos, em 2001. Naquela época, ele tinha o cargo de obreiro, que era a pessoa responsável por ajudar o pastor durante um culto. O pastor Silvio Galiza, de 21 anos, foi uma das pessoas que concordaram em dar a função de obreiro ao menino. Inclusive, esse pastor tinha sido transferido de outra congregação há pouco tempo, mas ninguém sabia bem o motivo, apenas que ele havia tido um comportamento inadequado. Galiza começou a se aproximar cada vez mais de Lucas, que entendia essa aproximação como uma valorização do seu trabalho. Mas o tempo foi passando e a obsessão do pastor por Lucas ficava cada vez maior. Em fevereiro daquele ano, Lucas começou a se interessar por uma garota da mesma igreja. O pastor Galiza, por sua vez, o proibiu de se aproximar dela e de qualquer outra garota. O caso. No dia 21 de março de 2001, depois de mais um culto na Igreja Universal, Lucas conversava com alguns amigos do lado de fora quando Galiza o chamou para conversar. O pastor chamou o garoto para uma noite de orações que aconteceria num templo próximo dali. Lucas topou ir com o pastor, afinal, para ele, era seguro. Antes de pegarem um ônibus perto das 10 horas da noite, Lucas ligou para o pai dele de um telefone público e disse que estaria com o pastor e informou também aonde iriam. Quando Carlos Terra acordou no outro dia, Lucas ainda não havia voltado para casa. Então, o homem foi para a Igreja Universal à procura do filho. Lá, as pessoas confirmaram que o menino havia saído com o pastor no dia anterior. Carlos encontrou Galiza e perguntou pelo menino. O pastor disse que tinha deixado Lucas em um ponto de ônibus porque ele iria para outra igreja. O pai achou estranho, porque Lucas tinha dito outra coisa na ligação. Além disso, ninguém havia visto o menino naquele local. No dia 23 de março de 2001, dois dias depois do desaparecimento de Lucas, um corpo foi encontrado totalmente carbonizado em uma caixa abandonada num terreno baldio, na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. O local era totalmente afastado e sem movimentação nenhuma. Depois de 43 dias, o exame de DNA confirmou que o corpo era de Lucas. Foi encontrado um pedaço de pano em sua boca. Por conta do estado do corpo, não era possível dizer se Lucas havia ou não sido abusado sexualmente. Porém, ninguém tinha dúvidas sobre isso. O crime abalou Salvador e ainda abala. O rosto de Lucas ficou conhecido em rede nacional. Os noticiários reservaram 80% do tempo para falar sobre o menino. A polícia encontrou no corpo de Lucas vestígios de tecido iguais aos da igreja, o que foi a prova-chave para ligar a morte do menino ao pastor. Testemunhas da obsessão. Eu disse um pouco antes da obsessão de Galiza pelo menino e queria frisar essa afirmação com relatos de testemunhas. As pessoas que conviviam com Lucas disseram à polícia que Galiza estava obcecado nele e que mostrava uma atitude dominadora sobre o menino. Sempre que podia, Silvio, o pastor, convidava Lucas para dormir na igreja com outros meninos, o que os pais de Lucas nunca souberam. Quando os superiores do pastor souberam que ele dormiu na mesma cama com o menino, enquanto os outros garotos estavam em um cômodo separado, ele foi transferido novamente para outra instituição, o que não o impediu de continuar visitando a Igreja Universal. Segundo relatos, o apelido de Silvio Galiza, após ser expulso da primeira igreja, era de secretário do diabo. Quem testemunhou contra Galiza começou a ser perseguido por outros membros da igreja. A garota, de 17 anos, a qual Lucas supostamente namorava, relatou que também foi perseguida e humilhada pela Universal. Investigação. No dia 24 de outubro de 2001, 7 meses após a morte do menino, o inquérito policial finalmente foi concluído. Silvio Galiza foi indiciado como autor do crime, mas por algum motivo, a prisão do pastor não havia sido decretada, o que fez com que Carlos Terra, pai de Lucas, acampasse do lado de fora do Ministério Público. Os promotores do MP pediram então a prisão preventiva do pastor, mas o juiz não quis prendê-lo. Outras investigações também acusaram líderes da congregação como autores do crime. Segundo o MP, Lucas já vinha sofrendo assédio de Galiza e no dia do assassinato, ele havia visto Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva, dois pastores da Universal, fazendo sexo. Na época, esses dois pastores eram muito importantes na Igreja Universal. Ao verem que Lucas havia visto o ato, decidiram então matá-lo, mas antes abusaram sexualmente do menino. Julgamentos foram realizados, anulados e prorrogados. Em um dos recursos, um dos ministros do STF anulou a condenação de Joel e Fernando. Vendo que nada iria ser feito, Marion e Carlos, pais de Lucas, recorreram a ONGs, Direitos Humanos e Ministério da Justiça para que os autores do crime fossem julgados. Carlos escreveu uma carta à ONU, na Suíça, questionando onde Galiza tinha tanto dinheiro para conseguir defesa de alguns dos advogados mais caros do Brasil, sendo que ele morava em uma comunidade carente. Tudo caía sobre a Igreja Universal. Condenação e julgamento. Com os protestos e pressão da mídia, finalmente marcaram o primeiro julgamento de Galiza. No dia 9 de junho de 2004, Silvio foi condenado a 23 anos e 5 meses de prisão, tendo a pena reduzida para 18 anos e depois de novo para 15 anos, após um recurso por parte da defesa. 5 pessoas testemunharam contra o pastor e o júri considerou o crime triplamente qualificado, aceitando a tese de que Silvio havia abusado sexualmente de Lucas. Em 2006, o Linha Direta realizou uma reportagem sobre o caso. O pastor se declarou inocente e acusou outras 3 pessoas da igreja pela morte de Lucas. Como eu citei antes, 2 dos acusados pelo pastor foram Joel Miranda e Fernando Aparecido. O 3º acusado seria o segurança de ambos os pastores, Luiz Cláudio. Assassinos inocentados. Em dezembro de 2008, os advogados de Galiza conseguiram transferi-lo para o regime semiaberto e, em 2012, Silvio Galiza foi solto. Em novembro de 2013, a juíza Gelsi Almeida inocentou Joel e Fernando, os 2 pastores que também foram acusados do assassinato de Lucas. Os pais de Lucas recorreram e, em setembro de 2015, a apelação foi julgada pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Os desembargadores decidiram então que os 3 deveriam ir a júri popular. Eles recorreram e o STF confirmou a decisão. O único que havia sido julgado foi Silvio, que atualmente está em liberdade condicional. A luta de Carlos Terra. O pai de Lucas, Carlos Terra, gastou tudo o que podia para descobrir o motivo da justiça ser falha. Ele chegou até a cursar direito e entender os processos jurídicos, mas acabou se decepcionando e deixando o curso no último semestre quando percebeu as brechas nas leis. Em fevereiro de 2019, 18 anos após a morte de seu filho, Carlos Terra faleceu. Ele estava internado com um quadro de insuficiência renal e teve uma parada respiratória. Marion Terra, mãe de Lucas, declarou para o jornal A Tarde que conseguiram calar o seu marido, mas que as pessoas se esqueceram que ela ainda estava lutando pelo filho e que ninguém conseguiria calá-la. Júri popular. Em setembro de 2019, o STF decidiu que Joel e Fernando, os 2 pastores suspeitos de terem estuprado e matado Lucas, junto a Silvio, iriam a júri popular. Em novembro de 2018, o ministro Ricardo Lewandowski anulou o processo, alegando falta de provas. A 2ª turma do STF decidiu a favor do recurso contra o ministro. Infelizmente, o júri popular ainda não foi marcado e Silvio continua em liberdade. Curiosidades sobre o caso. a justiça determinou o pagamento de uma indenização de 2 milhões de reais para a família de Lucas, e quem pagou esse valor foi a Igreja Universal. Antes de Carlos Terra falecer, ele deixou um livro. Lucas Terra, traído pela obediência, narra em detalhes tudo o que Carlos sofreu para esclarecer o que aconteceu de verdade com seu filho. No livro, o pai do menino relata que Lucas foi amarrado, amordaçado, violentado e queimado vivo. Quem quiser adquirir um livro pode enviar um e-mail para carlosterra@hotmail.com. Em alguns sites que li, disseram que o caso iria prescrever em 2021, mas eu não achei nenhum local confiável que confirmasse esse dado. Caso você conheça alguma confirmação verdadeira e uma fonte confiável, mande aqui para mim. O caso do assassinato de Lucas Terra acaba aqui. Esperamos justiça. Boa noite e bons sonhos. Ei, pera, não acabou ainda não. Eu vim aqui para te pedir uma grande ajuda. Se você gosta do projeto Crimes para Dormir, gosta dos vídeos do Spotify também, eu fiz uma conta no Padrim. Se você quiser doar, nem que seja qualquer um real para me ajudar a continuar com esse projeto, eu vou ficar muito feliz. É só procurar lá no Padrim Crimes para Dormir e fazer sua doação mensal, tá? Muito obrigada.